Dorime, interrimo ad appare Dorime.
E aí galera, na paz? Tá começando mais um
Isiripo!
Voltamos para mais um E Se, que está fazendo um sucesso. As pessoas só não estão comentando, mas o download é um dos maiores.
A gente pode fazer um E Se as pessoas comentassem.
Como é, seria? Né? E Se as pessoas comentassem. Vai ser o 10, né? A gente faz o E Se 10. E para o nosso E Se de hoje, como a proposta é um sério e um de zoeira, hoje é mais um de zoeira.
É, para mim todos são de zoeira.
Brincadeira, hoje é um papo um pouco mais sério, foi uma solicitação do nosso ouvinte Júlio, lá do nosso grupo do Telegram. E César, você pode apresentar o tema?
Posso? Opa, demorou. Já imprimi a pauta aqui, né? 115 árvores derrubadas.
E se o César não imprimisse a pauta?
A gente imaginou o seguinte cenário. Imaginemos que há 200 mil anos atrás, no alvorecer da raça humana sobre a Terra, um dos genes da capacidade de racionalização e imaginação deu tilt. Então o homem não consegue imaginar nem racionalizar nada. Assim, os seres humanos não precisam mais de explicação para acreditar em coisa nenhuma. As coisas simplesmente acontecem, tá? Então ele aceita as coisas como elas são mesmo.
Certo.
Então, daí, a gente desprende a seguinte ideia, né? Que não existe mais o conceito de religião e de religiosidade. Como seria essa sociedade? Então...
Vamos lá.
Como seria essa sociedade, assim, sem...
É muito difícil de imaginar a sociedade, porque a sociedade atual sofreu muito impacto da religião.
Sim.
Inclusive, os ateus, a situação dos ateus hoje é também foi influenciada pela religião.
Uhum.
Sim, sim.
Com certeza.
Porque se não existisse religião... Não existia ateu, né?
É verdade. O ateu só existe por causa da religião.
Exatamente.
Matou, arrebentou.
O ateus.
O ateus mal é o Mateus.
Ai, caralho.
Nossa, cara.
Eu tava pensando que o Mateus é o ateu com o M do Majin Buu na cabeça.
Porra, é melhor, hein?
Não, cara, para. Cara.
Mas você acha que a sociedade... Vamos pensar aqui, vamos tentar forçar essa ideia, né? Não tem... esse conceito de religião, religiosidade, assim, porque, assim, nasce da ideia do ser humano de, por exemplo, por que o sol existe na época dos Neandertais, né, do homem pré-histórico? Pô, aquela coisa tá todo dia aparecendo, então ele me traz calor, me protege durante o dia, porque afasta as feras, né? Então, pro homem das cavernas, para aquilo é um ser sobrenatural, alguma coisa a mais do que ele. Então, é daí que vem o conceito de alguma coisa que pode superior, a mais do que ele, superior, que protege ele, né?
Se você for estudar um pouco do início da religião, o sol era venerado como um deus em várias religiões, inclusive
sim,
de civilizações bem avançadas, como a egípcia.
Sim.
Cara, uma das coisas assim que...
E o sol é cultuado até hoje, cara. No dia 25 de dezembro, que é o solstício, né?
Sim.
Solstício de inverno,
sim.
Que a gente colocou o Natal, que é o nascimento do Rei Sol, né?
Sim.
Que é Jesus Cristo pros católicos, né?
No budismo, o budismo que eu pratico chama budismo do sol também. Pode ser chamado de budismo do sol.
Mas não é o nascimento do Papai Noel?
Também,
sim,
né?
Também.
Mas, tirando esse conceito de religiosidade, né? A gente tem a população como é hoje. Porque o Neandertal ia olhar lá em cima e falar: ó, bola de fogo.
Ia fazer um funk.
Sou eu, bola de fogo, e o calo tá de matar.
Que droga, meu.
Ai, ai. Cara, então, e se não existisse isso assim, será que a sociedade ela conseguiria evoluir? Então...
Eu acho que até mais.
Você acha, José?
Eu acho que, por exemplo, hoje a gente vê que muitos do conceito da religiosidade é que meio que breca a ciência, né? A gente vê pela história passada que a igreja era brecava a ciência, né? Pode ver que até teve o caso do Galileu Galilei, que é um dos maiores pensadores de todos os tempos, que ele, cara, com a porra de um telescópio, descobriu que a Terra não era o centro do universo. E por causa que isso ia contra as leis da igreja, o estudo dele foi freado. Muitos dos conceitos que o Galilei ele levantou veio só a público com Albert Einstein, né? Então levou muitos anos de atraso de tecnologia aí. E, cara, muita coisa, por exemplo, clonagem. Eu acho que a clonagem, né, um dia desses a gente tava comentando. Uhum. Em 97 conseguiram clonar uma ovelha, né? Então se viesse estudando isso aí, talvez hoje já conseguiria clonar pessoas totalmente e tal.
E aí deixaram só um refrigerante ruim, só. Né?
Adoro.
Tem aquele conceito das religiões que proíbem certas coisas também. Tem religiões que proíbem doação de sangue. Uhum. Que proíbem a religião católica, ela proíbe o uso de camisinha, né?
Porque
anticoncepcional.
É contra a lei da procriação. Mas aí eu ia colocar uma coisa assim, agora, aproveitando lei da procriação. Uhum. Muitas das nossas leis da sociedade, elas são baseadas na parte religiosa.
Exato.
Né?
Os dez mandamentos
por exemplo, pra gente, né? Lá pro lado do Islã, toda a lei dele é baseada no islamismo, né? Então todas as leis são construídas em cima disso. Será que a sociedade ela conseguiria evoluir só com a parte científica e a parte ética e moral da sociedade, sem a religião? Será que teria uma quebra nesse sentido? Ou teríamos que colocar leis mais fortes para poder conseguir conter a animalidade do homem?
Eu acho que seria tipo Demolition Man, lembra? Que tudo é multado.
Tudo é?
Multado.
Multado, sim.
Acho que seria assim. A gente já vive assim, tudo é multado. Então... Mas, né, tem... Mas lá era o extremo, mas, você não poderia nem falar um merda que você era multado.
Sabe, assim, se a gente for olhar um pouco a natureza, né, como funciona e tal, tem... Muitos seres evoluídos que a gente trata como animal, mas eles pensam. Vai ter um tema aí que César colocou dos primatas, nossos primos, que as pessoas também não aceitam isso, né? Que Deus me criou e eu não eu não sou primo de macaco. Sim. Né?
Eu acho que eu sou primo de baleia, né?
Mas se você. Realmente. Mas se você olhar alguns animais. Tem seres que são monogâmicos, é difícil isso, mas tem, né? Uhum. Tem seres que respeitam a hierarquia, os mais velhos são respeitados, né? E entre outras atitudes que esses seres irracionais que a gente acha, né? Algumas pessoas acham, eu acho que não, que os animais têm muito a ensinar pra gente. Sim. Eles têm respeito, eles têm um micro entendimento de sociedade ali que faz com que eles continuem vivendo, né? Uhum. Se a gente tem seres que assim, o homem acabou matando um monte, né? Mas eles sobreviveriam tranquilamente com esse conceito de sociedade mesmo que minimalista que eles têm, né?
Mas aí eu jogo mais uma linha na fogueira, porque assim, a gente tá falando de animal que pra a ciência atual é um ser que não tem racionalização, vamos dizer assim, né? Uhum. Não tem razão. E o ser humano é o único ser animal que tem razão. E ele tendo razão, ele faz essa barbarice toda que existe hoje. Né? Então, muitas das barbaridades que existem, da barbárie que existe, é limitada pelo que a religião coloca e que as leis colocam. Sim, né? Sim. Uhum. Mas será que a gente conseguiria chegar ao patamar que a gente está hoje?
Eu acho que já teríamos sido extintos.
Eu também acho. Não sei. Não sei.
Não, a gente extinguiu que... outras raças que coexistiram com a gente porque elas eram diferentes.
Exato. Né? Tava ouvindo um podcast esses dias que tava falando que até acho que há 200 mil anos, se eu estiver errado, me desculpa, existia outra...
2 mil anos.
Cara, encontraram até 2 mil anos atrás, né?
Existia um humano de outra espécie, né?
Exato.
Mas eu acho
que... a gente aniquilou eles,
né? Exatamente, né? Sumiu. É, mas eu acho que algumas coisas não iriam existir. A questão de sexualidade... matrimônio, isso não iria existir. Porque isso é muito religioso, cara. Porque antigamente...
A ideia de casamento é um evento religioso mesmo.
É. Então, a sociedade, as primeiras tribos se surgiram, né? Os primeiros núcleos social, vamos dizer assim, que é a família, né? Ela nasceu... da ideia de proteger a prole, né?
Sim.
Então era o homem que tinha sua fêmea, ela fecundava a fêmea e tinha seus filhos. Aí eles se juntavam para se proteger, né? Igual animal mesmo, né? E as cidades ou as tribos, elas foram formadas justamente para essa proteção, né? Agora esse conceito de monogamismo e
poligamismo.
Poligamismo. Palavra difícil, né? eu não sei se ele deixaria de existir, né? É. Ou existiria, não sei.
Não, tanto que nas outras religiões permite também, nos outros países.
Não, e assim, por exemplo, você tem casais de ateus que são monogâmicos.
Sim.
Não,
sim.
Eles não têm empreendimento de religião, senão ia ser uma surda maluco.
Isso,
mas você
é uma
tem...
coisa que é inerente na sociedade, não é?
Não. Então, isso é sociedade, mas, por exemplo, você tem sua namorada e tal, você teria tranquilamente, isso eu tô falando da sua consciência, não o que a sociedade vai falar de você. Você deixaria ela se relacionar com outras pessoas e você se relacionaria com outras pessoas? Não. Porque você não quer.
Sim.
Né? E aí talvez ela não queira também.
Mas existe casais na sociedade de hoje que aceita isso.
Sim, a não ser que o Ale apareça na sua vida. Mas aí tudo bem.
Mas isso é uma questão de gosto também.
Sim, então é isso que tá. Vai da pessoa. Porque tem casais que são evangélicos, pessoas que são evangélicas, são cristãs, são budistas, e traem o marido, traem a mulher, e querem ter todos. Isso é da pessoa. É aquela sexualidade que tá muito aflorada na pessoa, né? Eu acho que não tá... Porque, por exemplo, um casal de pinguim que é monogâmico. Por quê? O bicho não tem questão de sociedade. Ele só quer o arara também que eu vi.
Lobo também.
Eles têm só um parceiro. Então isso eu acho que já vem de antes da nossa evolução como ser humano. Isso já vem de lá da amebinha lá que se separou um dia.
Ao sentimento que você tem pelo próximo, né?
Não... Sim.
Eu acredito que as leis seriam bem mais fortes. Porque quando a gente monta a sociedade, né? Por exemplo, o Fábio é o chefe da tribo que a gente montou aqui dentro do podcast, né? Se o Fábio deixar a gente comer a mulher de todo mundo, por exemplo, eu vou comer a mulher de um, comer a mulher de outro, né? O Fábio deixa a mão de ser o macho alfa, né? Acho que o Fábio ia começar a impor as regras dele. Ele falou, não, parou com essa putaria, né? Só eu posso comer. Ou não, né? Cada um come as suas esposas, né? Ou suas... cada um... Tu pode ter relação sexual com a sua esposa, né? Vamos falar assim, né? Porque é sério hoje o negócio, né?
O problema não é nem por ser sério.
Comer no sentido bíblico. O cara vai jantar com a esposa
mas do... Mas mesmo assim, se comer no sentido literal mesmo.
Sim.
Se fica aquela loucura, eu não gosto de Josué, vou lá, mato Josué e como Josué. Sim. Né?
Caralho, um ano de fartura.
Cara, pode comer sem matar?
Pode.
O The Walking Dead ensinou isso.
Porque assim, teria que ter regras bem rígidas, né? Porque a gente não faz isso hoje, não sai matando todo mundo, porque muita coisa das nossas leis ou do nosso interior vem da religião, né? Mas as leis, acredito que teriam que ser mais fortes para que não tivesse a loucura de comer todo mundo.
Só que
matar
acho que, assim,
todo mundo à vontade.
Eu acho que se se você for um pouco na história, você vê que essa teoria aí meio que ela é um pouco falha. Porque assim, beleza, a gente tem lá na regra da Bíblia lá um mandamento divino que é proibido matar. Só que...
Não consegue, né, Moisés?
A Bíblia?
Bíblia.
livro sagrado, né?
Cristianismo.
Do cristianismo, isso.
É, que nem do tem uma regra lá de que não pode matar.
Sim, não matarás.
E é uma das regras, uma das guerras mais sangrentas foi as cruzadas.
Exatamente.
E as cruzadas eram o quê? Guerras de ideologias de religião. Quer dizer, o cristianismo matava os muçulmanos simplesmente porque eles pensavam de forma diferente. Sim. E vice-versa. É, do mesmo jeito que vocês falaram de raças que foram extintas, se essa guerra tivesse continuado, com certeza um dos lados, ou os dois lados, nem existiriam hoje.
Uhum.
Né? Então, meio que eu acho que fica em meio termo. Talvez tinha sido menos, mais violento, ou talvez não.
Eu acho que a sociedade ele ia se adaptar novamente de outra forma. Que eu acho que a parte de religião, né, tudo, foi uma forma, né, de manter a ordem, né, no mundo,
uhum.
que eles acharam, né, pra manter a ordem. E além de outras coisas que nem que eu tava pensando, né, que você tava falando do sol, o deus, que é algo que você desconhece, você não sabe. A maioria das coisas, se você for olhar nas antigas, tipo fogo ou qualquer outra coisa que hoje a gente conhece, era considerado magia.
Sim.
Porque
tinha
não...
um deus, né? Tinha
isso.
Um deus pra que fazia aquilo, né?
Sim.
Ah, o que, que é esse raio, papai? É o Thor.
O Thor.
Então, American Gods, né, cara?
Sim. É sua avó cagando.
American Gods, é verdade. E é tudo uma explicação porque a gente não tinha... Não, a sociedade não tinha conhecimento sobre aquilo. E aí daí vieram outras coisas pra uma forma deles manterem a sociedade. Se não tivesse, acho que a partir da religião, talvez eles iam arranjar outra forma de manter a... Que se você olhar os outros animais, também eles têm. Alguns animais têm a sua forma de organizar. Mesmo assim, eu acredito que eles não têm uma religião, né? Não sei.
Mas eu acho que assim, como esse conceito de algo maior já é inerente do homem, porque se você for olhar lá pinturas rupestres, tem umas paradas malucas assim, né?
Uhum.
E as Aliens. Teorias. É, as Aliens. Teorias de deuses astronautas também tem essa coisa, né? E assim, tiveram civilizações que desapareceram.
Sim.
Algumas pelo contato com o homem desenvolvido e outras porque simplesmente ninguém sabe pra onde foi, né?
Uhum.
É, mas pode ter coisas, culturas que desapareceram por essas guerras que a gente desconhece,
sim.
né? Que uhum. podem ter acontecido lá atrás. Que, por exemplo, o pessoal acha que os imperadores lá, os faraós, né? Eles conviveram um perto do outro, não. né? Tipo, Cleópatra. Assim. Não, a distância é muito grande. Então, essas civilizações, elas têm muita história pra contar. E elas expandiram, elas foram territorialistas. Então, pode ter acontecido de muitas culturas se perderem nisso aí. Uhum. E, às vezes, culturas que poderiam fazer esse tipo de desenvolvimento sem religiosidade, né? Poderia ter acontecido isso realmente há 200 mil anos, e ela pode ter sido aniquilada por essa que tinha religiosidade uhum. aflorada, mas tinha também esse desejo por sangue, e é o que a gente vê hoje. Eu tava conversando com o César, a gente sempre conversa muita besteira, mas também às vezes conversa coisas sérias. As pessoas, elas querem estar por cima do outro,
sim.
mas uhum. Ela quer estar certa de qualquer jeito, né? Então é isso que acontece na religião. Ela acaba matando outras, como a gente tá vendo hoje com o Estado Islâmico aí, né? Tal que pega uma brechinha do livro deles ali pra poder fazer o mal, né? É a mesma coisa que as cruzadas fizeram. Se você pensa mal, você tá possuído pelo demônio. Né? Então esse conceito realmente ele acaba fudendo a sociedade porque você vai ter que impor a sua ideia porque a sua ideia é certa, mas não quer dizer que seja, né?
Mas eu vou jogar um pouco mais de lenha na fogueira, então. As cruzadas, elas, a ideia que foi lançada pelo papado e pelo clero da época, né? Na Idade das Trevas, que a gente chama assim, né? A ideia dela era que o papado lançou, né? Que a gente tinha que voltar a Jerusalém para tomar a cidade santa, né? Onde Jesus morava, não é isso? Ele nasceu, né? Para tirar lá dos pagãos, que eram os islãs, lá os como é que chama? Os muçulmanos, perdão, né? Tirar dos muçulmanos. Essa foi a ideia que a igreja lançou para o povo. Mas por trás disso, ela tinha a intenção da igreja, nesse sentido, era ir até lá e conquistar as terras e as posses. Porque naquele momento, o que valia era a quantidade de posse que você tinha. Isso era poder, né? Então, ela manipulou a população da época, transformou essa ideia numa cruzada ou numa disputa messiânica, religiosa, para salvar a Terra Santa, né? E por trás disso ela queria todo o poder, né? Uhum. E também a mesma coisa aconteceu com os muçulmanos, que também eles foram até salvar lá Jerusalém, que teve aquela chacina imensa lá também, justamente por causa do poder e não por trás da religião. As pessoas que estão no poder, ali, sumo sacerdote de tal religião, não todas, claro, né? Mas é o que o Herbert falou, às vezes ele quer ficar por cima do pano, então ele quer o poder só para ele, né? Uhum. Então, eles esquecem essa ideia de religiosidade, que o poder não é, naquele momento, né? É atemporal, a ideia da religiosidade é uma coisa atemporal, uma coisa que transcende o que está aqui na Terra, né? É. E a pessoa que está lá no topo, às vezes ela não quer isso, ela quer o poder imediato, que é o poder aqui na Terra e aqui agora.
Detenção de sabedoria é poder na religião,
exato,
né?
Exatamente.
É que eu não quero me aprofundar muito, porque eu vou acabar falando da minha religião, que pensa diferente, mas eu não quero falar.
Mas é interessante você falar aqui como é que ela pensa. Você é budista, né?
Porque eu acho que o que a gente convive, né, conviveu aqui sempre foi com o cristianismo. É uma visão diferente, né?
Eu tenho uma visão bem diferente, tanto que a questão de Deus é diferente pro budista, né? Por exemplo, e se não existisse Deus, pra mim não faria diferença. Entendeu?
Uhum.
Porque pra mim não existe. No meu pensamento, Deus é diferente do jeito que as outras pessoas veem. Mas essa questão de religião poderosa, tem o shintoísmo, que é uma religião dominante no Oriente, né? E eles aniquilaram centenas de budismos diferentes, né? Porque o budismo ele é como o cristianismo também. Existem vários budismos diferentes. E eles eram detentores de uma sabedoria que até então era a que salvaria as pessoas. E se você não aceitasse o medalhão shintoísta, você era morto, preso.
Então é a mesma história, com deuses diferentes, mas se repete por quê? Porque ela é feita por humanos. É.
Exato.
Então eu acho que esse conceito de subjugar o outro não é da religiosidade. A religiosidade é um pretexto. Time de futebol.
Uhum.
É uma religião, cara.
Política.
É uma religião. A hoje nossa, né?
Veganos e carnívoros.
É uma religião.
O problema do
bolacha ou biscoito?
Também.
Não, mas sem
zoeira, o problema do ser humano é o extremismo, né, cara? Sim, é a intolerância de qualquer coisa, né? Não só a intolerância religiosa.
Tá no ser humano.
Né? Isso aí não ia mudar. Eu acho que não ia mudar, porque como você citou aí vários exemplos, o ser humano ele não suporta a indiferença no outro. Isso é cravado na nossa sociedade. Hoje tem campanhas e campanhas lutando, mas todo mundo sabe que a gente tem aquele pedaço de preconceito dentro de si.
Tem, todo mundo tem.
E
o Fábio muito mais.
Sim, o Fábio é muito preconceituoso.
Não sou não, velho.
Ah, sim.
Sou preconceituoso com o quê?
Com filmes que você não assistiu.
Com comidas que você não
com
comeu.
Com comidas que você não comeu.
Com personagens que não são famosos.
Tá, mas
Hobby Life.
Tá, mas o meu preconceito não...
É preconceito.
Tá, tudo bem, mas eu não maltrato ninguém. Não
ah, não.
Ninguém.
Ontem tava xingando um desenhista porque ele não gosta dos desenhos.
Ele falou que ninguém gosta do desenhista.
Ninguém gosta do cara. O cara ganha milhões fazendo desenho.
Quem é ouvinte aí e gosta do Hobby Life, comenta aí que eu quero ver, então. Tá bom, vai lá. Continua.
Então, essa questão de você mudou um pouco também pra poder, né? Eu acho que você falou sobre as leis religiosas influenciaram para o bem convívio de hoje. Só que a maioria das leis religiosas foram para beneficiar quem estava no topo das leis, das religiões. Você pode observar que, no caso, isso aí é mais antigo que tudo. Você observa pela passagem do Egito, que o Moisés coloca como chefe da religião o irmão dele. Então, e aí já começou nepotismo aí, né? E aí você vê que sempre foi isso, né? Todas as... o que a Igreja Católica conseguia era tudo pro Vaticano, né? À toa que hoje é um país independente e é rico pra caralho.
Sim.
Né? Tudo que os muçulmanos conseguia era tudo pra Meca. Isso aí em toda a religião. As pessoas que detêm o conhecimento e tal, eles vão
manipular.
Vão manipular.
Menos,
é.
Não vou falar de um líder hoje em dia que tem uma TV aí e tal, né? É. Mas é a mesma coisa. Um só não, vários, né?
Então, hoje,
mas é isso.
Hoje eu acho um absurdo porque é o seguinte, a quantidade de informações que a gente tem. Porque, vamos dizer, minha avó conta, na época que ela nasceu em 29, então na década de 30, 40, quem tinha a Bíblia era o padre.
Eu tinha o quê?
A Bíblia.
A Bíblia. Bíblia. Era o padre. Os fiéis não tinham condições de ter o livro pra si.
É igual o livro de Eli, né, cara?
É
igual o livro de Eli, o filme. Então, a gente falou no começo aqui no cenário, né? Que o ser humano... Porque, assim, a ciência identifica que, assim... O ser humano, ele vem pré-fabricado, como o Herbert comentou, né? Uhum. Já com esse gene de racionalizar, de imaginar as coisas que não existem, né? Que ele tem que achar razão em tudo. Então, essa caixa é quadrada por quê? Ah, porque tal coisa. O sol nasce por quê? Porque é um Deus que faz, né? Se o ser humano, há 200 mil anos atrás, ele não tem a capacidade de racionalizar ou achar a razão das coisas, que é nosso cenário aqui, né? A gente ia ter essa sociedade? Porque assim, a gente não ia atrás de saber o que é eletricidade, o que é o vento,
ciência,
o que é,
né?
o fogo.
Nem a ciência.
Simplesmente ser por ser, né?
Então, é porque o conceito do porquê é o que move a ciência. É.
Isso.
Uhum. Né? Então, por quê? Quem imagina? Caralho, às vezes quando eu faço assim com a mão, eu sinto uma coisa, mas não tem nada aqui. O que será que tem aqui? Aí o cara foi descobrir que a gente tem um monte de coisa em volta, que é atmosfera, ar, vários tipos de gases aqui que nos envolve. Então,
até
e é uma coisa
esse
que...
programa do Cipol tá aí por causa disso.
Sim, isso mesmo. Né? Isso é o questionamento que a gente tem. Uhum. Então eu acho que não sairíamos das cavernas, cara.
Cara, eu penso diferente, hein? Eu acho que a gente seria mais tecnológico.
Mais tecnológico? Mas a gente não corria atrás das coisas.
Você sabe o que impulsiona a raça humana? Duas coisas. Guerra e cagaço. São duas coisas que impulsionam. E às vezes juntas. Se não tivesse... Eu tô falando aqui. Se não tivesse a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha computador hoje, cara.
Sim, sim.
Esse é o meu conceito.
Ia depender da boa vontade.
É.
Não, mas o que impulsiona a raça humana tirando guerra e cagaço é a curiosidade.
Sim,
é a curiosidade que faz o cara ir pra frente.
Então, mas se ele fosse racional... Aqui é difícil imaginar um ser humano que não seja curioso, né?
Por isso que a gente
seria um bicho só. Seria só um bicho.
É isso que eu falei.
Verdade,
por isso que não sairia das cavernas. Uhum. Agora,
na verdade, agora consegui entender o real sentido do que você tinha falado.
É porque o porquê. Por que tem o sol? É. Por que a água flui pra tal direção?
Porque a religiosidade nasceu daí. O porquê
disso? Do porquê.
É uma coisa que a gente não consegue explicar. Então, sim. É divino.
Por que que tem...
Aí arranja mais explicação.
Por que tem dezenas de mitologias? Porque a gente só conhece algumas. Mas se você for numa tribo lá, indígena, lá do Xingu, que ainda tá intocada, ela vai ter uma outra mitologia.
Sim.
Que ela vão ter outros deuses. Como eles têm outros deuses. Quem protege a floresta... Quem é o deus da água, quem é isso, quem é aquilo. E assim, sempre encontram paralelos. Por exemplo, se você pegar uma religião como a Umbanda, né? Que tem lá os orixás, né? Todas aquelas representações. Eles sempre têm um paralelo com um santo católico.
Sim.
Por quê? A gente acaba, às vezes, tendo contato com outras culturas, religiões. E eles acabam vendo o que é parecido e falam, isso daí é São Francisco.
Isso era porque a religião vem dos escravos, né? E os escravos não podiam cultuar a religião do branco. E aí eles tinham uma representação pro...
Não, sim, mas se você for olhar, por exemplo, a mitologia grega e a mitologia nórdica, eles têm deuses parecidos, porque eles explicam fenômenos da natureza e coisas parecidas.
Eles questionam
porque,
a mesma coisa,
sim,
né?
Sim, porque é o mesmo questionamento. Sim, uhum. Pai, que porra de barulho louco é esse? Pai, o que é esse negócio que fica balançando a árvore? Pai, por que tá tendo terremoto? Pai, por que você tá enfiando isso no meu rabo? Então, tem essas coisas, entendeu?
Tem o deus do sexo também.
Tem.
Mas tinha isso, infelizmente tinha. Não
é, mas em relação à Umbanda, eu entendi a sua colocação, mas da Umbanda realmente ela associou
um sentido,
símbolos,
né?
Católicos para que eles pudessem cultuar o que eles cultuavam
coisa,
lá. Né? Não, eu entendi a sua posição. É só que...
É igual... Existe o Thor da DC e o Thor da Marvel. Os dois têm Thor. Só que são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Eles são os mesmos.
É,
o mesmo
é porque é o mesmo personagem, porque é da mesma mitologia. Mas dá um bom do que eu tava falando.
Não, eu entendi. São, sim, por exemplo, tem Zeus, né?
E Thor.
E tem Deus.
Tem Deus.
São,
né,
os mesmos.
Só que eles têm até uma. Por exemplo, eles falam lá, o cara fala: ah, não, porque Fulano é São Sebastião, mas Fulano é mais. É de mais atrás do que São Sebastião. Então não é. Então você tá falando de outro conceito, que é, por exemplo, o conceito do espiritismo, que tem a parte de reencarnação. Então você fala, pô, o orixá de lá de trás é o cara que veio no século passado, sei lá, entendeu? Porque, por exemplo, ele fala, é a mesma coisa, mas como pode ser um orixá ser mais antigo do que o São Sebastião? Que São Sebastião, sei lá, é de 1200.
Não, mas isso
coisa.
Foi colocação moderna do ser do cara, né?
Não, que mas a ideia o cara que me explicou.
Ah, tá. É colocação, entendeu, moderna. Porque a associação que foi feita realmente da...
Eu entendi.
Da escravatura. É, justamente para eles poderem estar cultuando São Jorge, Maria, Mãe de Jesus, essas coisas, eles associavam ao que eles tinham, né?
Mas o que vem depois, a pessoa que vem depois, ela pega, sim, a cultura dessa forma. Sim. Ele me explicou desse jeito. Entendi. Eu falei, como pode isso? Não.
É quem conta um conto, aumenta um conto,
exato,
né?
Sempre é isso mesmo. É isso mesmo. E isso deve ter acontecido quantas vezes? E isso é coisa recente, se você for ver. São religiões até que recentes.
É porque, assim, novamente é o ser humano tentando colocar uma razão naquilo que ele tá acreditando, né? E tentando colocar a sua razão pro outro também acreditar.
O meu é mais antigo que o seu.
Sim, então o meu é mais poderoso que o seu. Uhum. Porque se começou... É que nem a gente vê lá nos Deuses Americanos, no seriado, né? Eles só existem porque alguém acredita neles. Quando alguém para de acreditar, eles morrem.
Mas esse, né, é o conceito lá do filme lá do Perseu lá. Eu não sei se isso tem na mitologia grega mesmo, mas eles... Os Zeus começa a perder força, né? Porque as pessoas pararam de cultuar os deuses. E quem... No segundo filme, acho que... Aí quem começa a receber as preces é o Hades, né? E aí ele fica mais forte. Uhum. Então tem esse conceito também, né?
É, mas eu acho que é um conceito meio vazio, porque, no meu ponto de vista, se, por exemplo, eu propago a minha religião não porque eu quero, eu tenho medo dela acabar, porque ela sempre vai existir. Por mais que ninguém venha a praticar no futuro, ela vai sempre existir. Mas eu propago por quê? Porque eu quero ver outra pessoa na mesma condição de vida que eu, feliz, etc., do ponto de vista da minha religião.
Mas
entendeu?
aí eu tenho um outro ponto. Por que que ela vai ser só feliz se ela tiver...
Não,
se ela seguir
não,
essa...
Na verdade,
não, então,
não acho
não
isso,
estou falando que é, entendeu, só isso. Mas você falou, eu quero que a pessoa vinha, mas se ela pode ser cristã e ter as mesmas ideias que você, mas ela seguir uma religião cristã. Então isso é um outro ponto que a religiosidade traz, que o César falou, é o meu é melhor. Cara, nenhuma religião tá certa.
É religião, traz religiosidade.
Não religiosidade, é religião. Nenhuma religião tá certa pra mim. Nenhuma tá. E eu escuto tantas pessoas virem falar, não, mas por quê? Como essa do orixá. Ele é mais antigo que São Sebastião. Cara, quem garante? Quem garante que os deuses que os egípcios lá cultuavam não são mais poderosos, ou eles realmente existiram e não são deuses, são astronautas que vieram para a Terra.
É,
né?
É,
então,
é.
Essa coisa de a pessoa vai estar feliz, ou coisa, eu entendi o que você falou, né? Porque você pode pegar, por exemplo, uma pessoa que não tem religião nenhuma e você tentar encaminhar
um pouco mais.
Tentar encaminhar ela para o seu lado bom. Isso é uma coisa boa da religião.
Sim,
que eu acho legal.
Também
às
acho.
Vezes a pessoa está perdida e alguns conceitos que a sua religião tem, ela vai ajudar a pessoa a passar por aquilo. Às vezes ela acompanha você por um dado momento, que é o momento certo que ela precisava passar.
Sim.
Mas
sim,
depois ela segue a vida dela, sim, e vai fazer outras coisas.
Aproveitando esse gancho, vocês podem ver que o ser humano, ele sempre procura alguma coisa para se complementar. Que nem o Fábio comentou agora, vou usar você como exemplo. É uma coisa que me deixa feliz, eu quero deixar você feliz.
Sim.
Né? É que nem você também.
Então,
tem.
Mas é que assim, no budismo o conceito não é externo, entendeu? Era isso que eu ia completar, mas você não deixou. O budismo, o conceito é interno, a felicidade está dentro de mim.
Sim.
Eu uso o budismo para brotar, para saber como brotar a minha felicidade. Não é felicidade assim, é viver o Coringa, tá ligado? É um outro. É você ter uma vida plena, uma vida satisfatória. Isso. Não de algo externo, não de você cultuar um Deus para ser. Por isso que eu falei que a gente não acredita em Deus. Mas eu entendo o que você falou, da questão do ah, o meu é melhor, o outro não. Mas tudo é uma questão de ponto de vista. É, assim, eu nunca falaria, e nem a gente pode falar isso, que a minha religião é melhor. Sim. Por isso que eu convivo, somos em 5 aqui, eu sou o único budista. Às vezes em 1000 pessoas eu sou o único, mas mesmo assim é tudo questão da intolerância, que você tem que aprender a não, no Sim. caso, né? A gente aqui, todos nós somos de religiões diferentes, mas todos nós somos tolerantes com a religião do outro. Né?
Sim. Por isso que puxando o seu gancho agora de novo, Fábio, o ser humano, ele quer ser feliz, ele quer alguma coisa que o complemente. Que o ser humano, dizem algumas pessoas, que é internamente insatisfeito, né? Então, por exemplo, hoje, não é que eu sou católico, por exemplo, eu estou católico. Porque hoje Sim. ela me complementa, né? Amanhã eu posso ser budista, porque é uma coisa que no catolicismo ele não me complementou, uhum. mas no budismo me complementou. Eu acho que quando a sociedade começar a entender essa generalidade de toda a religiosidade de todas as religiões, né? Eu acho que o mundo seria bem melhor.
Sim, eu acho que entender o conceito Sim. mais profundo, como o Fábio falou, Sim. da religião dele, né? O que ele segue é ser plenamente feliz. Mas... no geral, todas são. Só que sim, alguns sim. deturpam algumas uhum. coisas. Por exemplo, uhum. se você... cara, o problema nunca é o enviado daquela religião. Jesus nunca foi o problema. Maomé nunca foi o problema. Moisés nunca foi o problema.
Buda nunca foi o problema.
Buda já falava, né? Brincadeira, não vou usar com isso. Mas sempre foi quem pegou aquilo e deturpou. Uhum. Então, por exemplo, se você tiver esse conhecimento pleno, que você tem que ser feliz, você pode ser cristão, pode ser ateu, pode ser qualquer coisa. Sim. Isso está inerente a você, Sim. você vai ser feliz. Uma coisa que o César falou, eu já fui católico, eu fiz batismo, primeira eucaristia, fiz crisma, fiz tudo o que tem que fazer, né? Mas eu nunca me encontrei, porque eu acho que pra mim, né? Não tô falando, né? Tem gente que ama, segue, faz, mas pra mim era uma coisa muito rígida. Não era rígida porque eu não sigo lei, eu gosto de seguir a lei, né? Mas era rígida porque quando você questionava, é por isso e acabou.
Sim.
Então, o meu questionamento que eu tenho, por exemplo, me fez ir pro espiritismo. Então, tem muitas coisas que eu encontrei no espiritismo que me faltavam no catolicismo. Mas ainda faltam algumas coisas. Porque, por exemplo, são todas as religiões, e eu nunca vou estar satisfeito com a religião, não porque eu sou insatisfeito, né? Mas porque ela é movida por pessoas. Então, eu coloquei uma coisa em mim que é assim, eu não preciso estar dentro de um templo para eu ser feliz, fazer o bem para as pessoas... e tá ligado nessa coisa maior que a gente tem esse gene, né? A gente não tá no cenário do podcast, do Cipó, né? Então, hoje eu tenho uma consciência plena que eu iria no budismo tranquilamente pra entender. Eu já fui em Umbanda, já fui em Candomblé, já fui em muitas coisas. E eu vejo coisas que não me agradam em todas. Então, eu vou pegando o que eu aprendi em cada uma ali e vou tentando colocar... para funcionar. E eu acho que é isso que falta para as pessoas, né? Sim. A tolerância que você falou e entender o conceito de cada religião que ela faz. A mensagem do não é do enviado, do profeta de cada uma delas, Sim. né? Se você pegar o conceito puro ali que ele deixou, normalmente é uma mensagem de amor, uma mensagem de união da sociedade, que voltando lá atrás quando o César falou, que é o conceito da sociedade, né? A família começou, as pessoas começaram a se organizar. Só que aí veio algum filho da puta e cagou tudo.
O cara
tudo,
falou assim, aqui é melhor, chega aqui, vem pra cá. Né?
Porque cada um precisa da religião, da religiosidade, uhum. sei lá, que mais necessita. Você pode ver, só tomando um exemplo assim, né? Lá no presídio, as religiões que são mais fortes, que conseguem entrar, são as evangélicas, né? Sim. Porque ela tem uma posição muito mais dura com as pessoas lá dentro. Sim. E é isso que eles precisam, né? Então é por isso que isso talvez não atenda outras pessoas, que o Herbert falou. Era muita regra pra mim. Pra mim, não é que eu não gosto de seguir regra, mas eram algumas coisas que não me fazem sentido, né?
Isso, é.
Se questionar,
né?
Então,
é isso e acabou, né? Pedrinho, sabe? Não, pra mim não é.
Então é assim, as pessoas, elas acredito eu, né? Que elas precisam entender que, assim, não de colocar a religião em primeiro momento, mas o que aquela religião tem de bom dentro dela para trazer para si, né? Isso que mesmo. Todas têm. Uhum. Porque tem tanta religião hoje, porque é o que a gente precisa.
Alguma coisa boa faz, né?
Exatamente.
É. Então, e por que tantas pessoas seguem? Por exemplo, todo mundo chama o pessoal de macumbeiro. Mas por que tantas pessoas seguem? Se você for entrar e entender, todas têm o fundo de... Eu era preconceituoso quando eu era católico. Quando eu comecei a entrar e eu fui, por exemplo, na primeira vez que eu fui numa casa espírita e vi o que eles faziam lá, eu falei, caramba, cadê as mesas balançando, o sangue de bode que eles fazem aqui? Cadê? Não tem isso. Uhum. Então, as pessoas, elas têm um preconceito e é aquela coisa da batalha, do meu é melhor que o seu. Às vezes a pessoa, ela nem experimenta aí conhecer o que o outro faz, né? Então, é um preconceito besta, né?
Por exemplo, no caso budista, a gente não acredita em espírito, não acredita em possessão, essas coisas.
Você é um medroso do caralho.
Mas, calma aí. Mas eu não duvido. E dentro da associação, porque o budismo é uma associação, existe um departamento de estudo que estuda essas questões. Entendeu?
Mas você acredita em energia, não acredita?
Não seria exatamente esse o nome, mas...
Como seria o nome?
Chi. Porque ele é um monge budista.
Eu não sou monge.
Ele luta com
o budismo. Que eu sigo não tem monge.
Teve uma coisa que eu tava ouvindo, né? Porque eu também, na verdade, eu não tenho.
É que eu não quero ficar
religião,
falando,
né,
do budismo, porque senão parece que esse programa é, né?
A gente já falou de cristianismo, um monte de coisa. Pode falar, é uma visão
é
diferente, cara.
A gente não conhece o budismo.
Então, que eu tava falando, tipo, eu não tenho religião, né? Mas eu gosto de ficar, né? Que nem eu falo com o César, falo sobre espiritismo, o Herbert também, o Fábio. Sempre, né, ficar dando... E é muito bom, que as mensagens que passa, eu vejo que é, sabe, é uma coisa que faz bem pra pessoa, sim, né?
É, você viu o Alê, você falou, você não tem uma religião fixa nem nada, mas o Alê é um cara super do bem, velho.
Sim, sim.
Você é mais prestativo e mais amoroso que o Alê.
É verdade. Caramba.
Só quando não tem hot dog no meio, mas
caraca,
ele é, cara.
Não, então...
então, mas isso é porque isso é do ser humano, né?
Sim.
Que ser mal, acho que é implantado, né? Uma coisa externa, né? Que acaba...
É uma coisa que, assim, é uma coisa que eu escutei. Minha mãe é católica fervorosa, né? Mas pode falar.
Não,
depois
não,
eu comento.
Não, eu só ia contar que, tipo, às vezes é uma forma de interpretação, que nem o Fábio tava falando, de energia, né? Uma vez o Fábio tava falando pra mim, né? De a pessoa ficar sempre reclamando, né? Sempre do lado da pessoa falando, reclamando no seu ouvido, passa energia negativa. E eu entendi essa energia negativa. Se você ficar sempre ouvindo só coisa negativa, acaba meio que pegando em você, você acaba ficando também meio estressado com isso. Eu achei isso, sabe, eu fiquei tão, a mente abriu assim, falei, nossa, isso é o conceito de energia negativa.
A questão que você falou não seria energia, seria causa e efeito, entendeu?
Causa e efeito.
Todas as religiões têm.
Tem. Todas,
né?
As religiões.
Só que a base da minha religião é a causa e efeito. A gente
usa a lei do retorno que a gente
fala. Exato, é a lei do retorno.
Uma coisa que você
falou... tem até um episódio do Churume aí sobre a lei do retorno.
Vocês falaram aí do mal tá inerente, né? Minha mãe tava escutando um programa católico numa rádio, né? E aí um padre falou uma coisa interessante, né? Atacando a religião do outro, mas ele falou uma coisa interessante. Que ele falou, esses dias eu ouvi uma coisa estranha, que era um traficante evangélico. Como você é uma pessoa ruim, que faz mal pros outros e é evangélico, que é uma religião que segue Cristo? Como você pode ser isso? Isso não é antítese? Isso não pode existir. Porque se você... foi o que você falou. O evangélico, ele tem as regras seguidas e eles têm um conceito de bem e mal bem definido na cabeça deles. Como você pode ser traficante que faz mal pros outros e ser evangélico?
Freud explica. Ou
deve
não.
Ser.
Ou não.
Cara, um cara que sofreu com isso e foi um cara fez um trabalho do caralho e foi contestado foi Darwin, né, cara?
Sim. E a nossa sociedade existiria ou não? Se a gente não tem essa razão de procurar o porquê então, das coisas.
A gente não
ia gravar o Sissi.
Esse,
pô. Né? Ela poderia existir, a sociedade?
Acho que não, cara.
Acho que não.
Então, mas
diferente.
Aí agora vai ser mais a longo. Se fosse o de questionamento, não ia existir sociedade. Mas e se fosse só o de uma coisa maior? A gente ia ter? Como que ia ser? Será que seria super tecnológico, que nem ele falou?
Então, porque uma coisa maior, a gente questiona o porquê. Aí a gente tem que achar uma razão. Não tá aqui.
Então, mas e se a razão não fosse algo religioso?
Isso, seria, isso se ele não usasse algo a religião como...
Científico. É, eu tenho que provar isso. Se eu não conseguir provar, eu não consigo provar se existe ou se não existe, entendeu? Que é isso mesmo que acontece, né? A ciência não consegue provar se Deus existe ou não existe. Uhum. Né?
Ah, por isso que eu não questiono. Não sei. Não questiono que eu não sei, né?
E aí, tem sociedade? Não tem? Acabou. Pode ficar esse questionamento.
Fica o questionamento aí pra quem tá ouvindo. Essa questão, só pra finalizar, essa questão que vocês falaram aí do porquê, né? Do porquê sim, né? Isso eu tenho no American Gods, né? Não é um spoiler, mas tem um deus que pergunta pro personagem principal, que aliás, o personagem principal pergunta pro deus, quem é você? E ele fala pra ele várias vezes assim, se eu te falasse você não ia acreditar.
Exatamente. Por quê?
Ha 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 ha.